Então diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Israel. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia e desde que estas coisas aconteceram. Versículo 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Aleluia, graças a Deus. Vamos orar. Altíssimo Deus e Senhor desta igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez entramos na Tua presença, Senhor, para mais uma vez, Senhor, buscar o Teu poder e a Tua graça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor de toda a terra, Pai, eu Te peço, Senhor, manifesta-Te agora no meio do Teu povo, Senhor. Manifesta-Te sobre a Tua igreja, labarrou decanda labasúbia, rica labaceia, serebicanda labalabacheia, serebicondo lubicanda labalabalabacheias. O Deus exaltado, rei glorificado, Pai, toca na minha vida agora, Senhor. Toca no meu coração, na minha mente, Senhor. Toca, Senhor da glória, Pai, o Deus, nos meus lábios. Lábios Altíssimo, unge os meus ouvidos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, para que eu possa proclamar o Teu poder neste lugar agora, Senhor. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Ó Deus, edifica o Teu santo nome agora, Senhor, através da Tua palavra, Senhor da glória, que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra. Ó Deus exaltado e rei glorificado, faz esta obra, eu Te peço, Senhor. Tem misericórdia de nós, Altíssimo, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, eu sempre gostei muito deste texto bíblico, né? Nós lemos um pedaço apenas, depois nós vamos ler alguns outros versículos. Uma história interessante que pode ser a nossa história, ou que já foi a nossa história, ou que está sendo a história de muitas pessoas, né, neste mundo, né? Jesus, ele já havia sido crucificado. Você ouviu aqui, você leu no texto que nós lemos, né, eles relatando que isso aconteceu, que os principais sacerdotes crucificaram a Jesus. E Jesus já havia ressuscitado. Ele já havia sido morto na cruz, já havia ressuscitado. Tanto é que eles citaram aqui que fazia 3 dias que essas coisas todas tinham acontecido lá, estavam relatando ali. E esses homens estavam saindo de Jerusalém, né, e estavam conversando a respeito disso. Eles estavam frustrados. Eles estavam entristecidos, a própria palavra diz que eles estavam entristecidos, e existia um sentimento profundo de frustração, porque eles conheciam Jesus, Tanto é que eles relataram ali para o próprio Jesus que Jesus era usado com um grande poder, era profeta poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. Então esses homens, eles conheceram Jesus e tinham uma esperança no coração de que Jesus viesse fazer algo que eles não compreendiam. Eles tinham uma esperança, mas era uma esperança, né, que não se, vamos dizer assim, era esclarecida no coração deles. Talvez eles esperassem que Jesus fosse aquele que fosse vingar, né, todas as atrocidades ali que Roma cometia com o povo. Talvez eles tivessem esperança de que Jesus fosse o libertador do povo de Israel, tirando o povo ali da escravidão, do Império Romano. Talvez existissem inúmeras expectativas a respeito de Jesus que foram frustradas. Que foram frustradas por causa da morte de Jesus, né? E no texto, nós não lemos aqui, mas eles falam para Jesus ali no meio do caminho, né? Eles estavam falando assim, olha, ele morreu na cruz, foi crucificado ali. Algumas pessoas disseram que o viram ressuscitado, né? Eles não tinham visto e, portanto, eles não estavam acreditando que aquela obra poderia ter acontecido. Mas é interessante uma passagem, né, anterior que nós lemos aqui, onde eles estavam andando para Emaús, né, que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém, e no meio do caminho Jesus se encontrou com eles e começou a conversar com eles e perguntou para eles, do que vocês estão falando aí? E aí eles contaram, né, falaram aquilo que havia acontecido e perguntaram para Jesus, você é o único, né, que estava em Jerusalém e não soube destas coisas que aconteceram ali? E é interessante, irmãos, porque, sabe, é por que eu falei que, né, esse texto bíblico pode ser a história de muita gente. Ainda nos dias de hoje, ou pode ter sido a história de algumas pessoas. Porque talvez, irmãos amados, nós tenhamos tido, ou algumas pessoas tenham tido experiências com Deus, que foram experiências marcantes, né? Foram experiências que essas pessoas tiveram em algum momento da sua vida, mas essas experiências ainda não foram necessárias para quebrarem jugos, para trazerem libertação plena em relação à fé em Cristo, em relação a ser uma pessoa que pratica, né, efetivamente a vontade de Deus nesse mundo, em ser uma pessoa que honra a Deus com as suas atitudes, que honra a Deus, né, a todo instante, a todo momento, independentemente das suas lutas, aflições, ou independentemente dos seus desejos carnais. Porque, irmãos amados, eu sempre falo assim, né? Você já me ouviu falar aqui, diversas vezes aqui, que não é o diabo que peca, somos nós. E a nossa luta não é, a nossa luta contra o pecado não é contra o diabo, a nossa luta contra o pecado é contra nós mesmos, né? Né? Então nós temos que vencer o pecado, e essa é uma luta interna nossa. Essa é uma luta pessoal nossa, né? Agindo Satanás ou não. O que que Satanás faz? Ele prepara o ambiente, como ele preparou o ambiente para Adão e Eva, para que o homem peque, né? Para que o homem deseje coisas que ele não pode desejar, para que o homem pratique coisas que ele não pode praticar. Mas, né, se nós olharmos para as nossas vidas e a justiça de Deus, nós vamos compreender que o homem tem autoridade sobre a sua própria vida e ele consegue vencer sempre. Se não fosse assim, Deus seria extremamente injusto. Ou seja, se o homem não tivesse autoridade, né, de vencer o pecado, todas as vezes que o pecado se apresenta à frente dele, Deus seria extremamente injusto, porque o homem não estaria capacitado para fazer aquilo que Deus deseja, né? Você já imaginou Deus falar algo, você tem que ser assim, e você não ser capaz de ser assim? Seria algo terrível, seria algo completamente fora de cogitação em relação ao nosso Deus. Então o homem, né, quantas vezes ele tem experiências maravilhosas com Deus, como nós estivemos falando aqui, e quantas vezes, irmãos amados, o homem ainda verdadeiramente não se converteu ao Senhor. E talvez, sabe, talvez você esteja pensando assim, poxa, né, pessoa, fulano foi batizado, ciclano foi batizado, as pessoas foram batizadas, como é possível de uma pessoa não se converter verdadeiramente ao Senhor? E eu vou dizer para você que, infelizmente, irmãos, infelizmente essa situação é muito comum nos dias de hoje ainda. Pessoas que supostamente entregaram a sua vida a Jesus, mas verdadeiramente ainda não se converteram ao Senhor. Então você encontra hoje exemplos nítidos disso, pessoas que enganam as outras, pessoas que ferem as outras, pessoas que adulteram, pessoas que desejam mal para outras, pessoas que sentem ódio, né? Ódio corrosivo, pessoas que não controlam as suas emoções, pessoas, né, que estão vivendo ainda situações nas suas vidas que deveriam estar sendo tratadas há muito tempo e deveriam estar sendo ali, né, vamos dizer assim, anuladas da sua vida, né? Eu sempre, se eu fizer um retrospecto, né, de tudo o que aconteceu na minha vida, hoje eu sou muito diferente do que eu era quando me converti. Extremamente diferente do que eu era quando me converti. Tremendamente diferente do que eu era quando me converti, né? E ainda preciso ainda mudar determinadas coisas na minha vida. E a gente vai se aperfeiçoando em Deus. E Deus, ele é tão maravilhoso, porque ele requer de nós mudanças, ele requer de nós tratamentos, de forma que nós possamos o quê? Suportar aquilo que nós devemos mudar. Ou seja, a nossa mudança, ela é por estágios, né? Não o pecado, irmãos. Eu não estou falando de pecado. Eu não estou falando que o homem deve parar de pecar em estágios. Não, o homem tem que parar de pecar imediatamente a partir da sua conversão a Deus. Mas a mudança de caráter, a mudança de pensamento, a visão, né, a visão em relação ao reino de Deus, né, a busca do Espírito Santo, o poder de Deus manifesto nas nossas vidas, o homem ser usado por Deus em dons espirituais, tudo isso vai acontecendo e vai acontecendo e vai acontecendo na medida em que nós suportamos tudo isso. Né? Tem uma passagem bíblica interessante quando o apóstolo Paulo, ele fala das características de um servo de Deus, seria de um presbítero, de um pastor, e ele fala que, né, o presbítero, o pastor, ele tem que governar bem a sua casa em primeiro lugar, porque se ele não governar bem a sua casa, como é que ele vai governar as coisas que são de Deus? Então, por aí já você começa a compreender, por aí você começa a compreender que existem situações na nossa vida que têm que ser mudadas. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo falou, né, nesse exemplo que eu dei, ele falou muito mais do que isso, mas nesse exemplo que eu dei, né, que as pessoas precisam se transformar. As pessoas precisam mudar, né, para que sejam dignas de Deus no seu dia a dia, para que sejam dignas do Senhor, né, e para que Deus possa se revelar a ela cada vez mais. Aqueles homens andavam, Jesus apareceu ao lado deles, começou a falar com eles, e eles não reconheceram Jesus. Jesus começou ali a indagar coisas em relação àquilo que estava acontecendo na vida deles naquele momento, e eles não reconheceram Jesus e ainda criticaram Jesus, dizendo: você é o único que não sabe do que está acontecendo. E talvez, sabe, irmãos, talvez esteja acontecendo isso com muitas pessoas nos dias de hoje. Ou seja, as pessoas estão ouvindo a voz do Espírito Santo, mas não estão reconhecendo que é a voz do Espírito Santo de Deus que está falando com elas, pedindo, né, para que haja entendimento, pedindo, né, que as pessoas estejam ali compreendendo aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus está falando. Sabe, o Espírito Santo de Deus é revelador. né? O Espírito Santo de Deus, né? Um dos papéis do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é revelar Deus, é fazer com que as nossas vidas, é motivar com que as nossas vidas sejam transformadas. O Espírito Santo de Deus é aquele que lembra, né? Que lembra da palavra de Deus, que faz a gente lembrar da palavra de Deus, né? O Espírito Santo de Deus é aquele que mostra, né, os desejos de Deus em relação à nossa vida. O Espírito Santo de Deus tem um papel fundamental nas nossas vidas, que é o quê? Revelar Deus a nós. Revelar Deus a nós. E eu diria para você assim que, sem o Espírito Santo de Deus, né, você seria como aqueles dois homens andando ali pelo caminho de Emaús, né? Viram Deus, viram as obras de Deus, mas não compreenderam, né, aquilo que estava acontecendo. E Jesus os criticou de forma terrível. Jesus falou para eles assim, né, quando, né, eles falaram assim que, né, Jesus não sabia nada do que estava acontecendo, e ele disse assim, né, deixa eu achar aqui, insensatos, e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ou seja, Jesus os criticou de forma terrível, porque eles não tinham compreendido, eles tinham visto Deus e não tinham compreendido Deus, né? E começou a revelar e falar tudo aquilo que se falava de Deus nas escrituras, que eles já tinham à sua disposição ali. E eu vou dizer para você, irmãos, eu vou dizer algo que talvez você já deveria ter compreendido. Eu vou dizer algo que talvez você já tenha ouvido muitas vezes, isso aqui nessa igreja, em outras igrejas, qualquer que seja o lugar onde a palavra de Deus é pregada, que nós temos que conhecer a palavra. Você tem que conhecer a palavra de Deus para que você possa o quê? Compreender Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus para que você consiga compreender a vontade de Deus. Como você vai conseguir compreender a vontade de Deus se você não conhece a palavra de Deus? Explica para mim como é que você vai conhecer a vontade de Deus se você não conhece a palavra de Deus, se a Bíblia é o livro sagrado de Deus, é o livro que foi deixado por Deus para que o homem o conhecesse e para que o homem soubesse como ele deve proceder, para que o homem não fosse enganado de novo. Porque na primeira ordem, aliás, primeira não, numa das primeiras ordens que Deus deu a Adão e Eva, para não comerem da árvore do fruto, do conhecimento do bem e do mal, né? Eles ainda assim sabiam que tinham que praticar isso, mas mesmo assim se deixaram levar pelos seus desejos de serem iguais a Deus, conhecerem o bem e o mal. E, irmãos, se você olhar a passagem de Adão e Eva, você vai ver que a serpente, né, perguntou para eles se eles não podiam comer, né, das árvores ali, dos frutos das árvores que estavam ali no Jardim do Éden. Eles disseram, não, nós podemos comer de todas, mas nós não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão nós morreremos. Nós morreremos. Se nós comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós morreremos. E é interessante, porque Deus está falando há muito tempo de situações que vão levar à morte. Situações que vão levar à morte eterna, né, irmãos? Não estou falando da morte neste mundo, porque a morte neste mundo, é algo assim, como é que eu vou dizer para os irmãos? É algo assim, tão insignificante para as nossas vidas, a morte neste mundo, porque a nossa vida começa a partir da nossa morte, né? Nós construímos coisas neste mundo para viver a nossa vida após a morte, ou então, né, se não acontecer a morte, o arrebatamento da igreja. Mas, né, Deus está falando, Deus está alertando a mesma coisa: vocês vão morrer se vocês fizerem isso, vocês vão morrer se vocês fizerem aquilo, vocês vão, né, sofrer as consequências das suas atitudes. Ele tem falado tanto, ele falou tanto, Deus falou tanto, Jesus falou tanto de forma tão clara, Jesus deixou tantos alertas tão profundos, irmãos, mas tão profundos. Eu penso que Deus ele revelava coisas assim a respeito da fidelidade e da morte em relação à infidelidade. Deus era assim, tão tácito, Deus era tão assim, né, cheio de autoridade nas suas palavras, né? E Jesus ele veio revelando algo muito forte para que o homem não pudesse ser enganado, né? Quando Jesus fala assim, que chegarão à porta dele e baterão na porta dele e dirão assim: Jesus, eu preguei a tua palavra. Jesus, eu curei enfermos em teu nome. Jesus, eu expulsei demônios em teu nome. E Jesus responde a eles: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Um alerta tão profundo, irmãos, mas tão profundo. Para mim, esse é um alerta tão forte, tipo assim, que, né, Deus vai fazer coisas neste mundo através de homens para abençoar outras vidas, mas se as vidas daqueles homens não estiverem verdadeiramente convertidas a Ele, né, eles serão condenados e lançados no lago de fogo e enxofre. Ou seja, irmãos, não é algo simples. Jesus ele falou assim, né, andai pelo caminho estreito e entrai pela porta estreita. Pela porta estreita, entrar pela porta estreita, né? Porque larga é a porta da perdição e muitos entrarão por ela, e muitos entrarão por ela. E nós estamos, sabe, as pessoas às vezes podem achar uma grande ilusão a salvação, podem achar uma grande ilusão, né, aquilo que Jesus fez. Que aquele que despreza as palavras de Jesus está dando um tiro na sua própria cabeça. Aquele que não compreende as palavras de Jesus por conta da influência maligna e terrível de Satanás nas igrejas hoje, no mundo, eu nem falo, o mundo pertence ao diabo, irmãos. O mundo, né, o príncipe deste século, né, Jesus chamou Satanás, né, aqueles que estão no mundo, né, estão vivendo à mercê dele, mas aqueles que estão na igreja, nas igrejas, né, são aqueles que supostamente deveriam ser os salvos, que conheceram o Senhor, né, que conheceram as palavras de Jesus, né, mas talvez estejam desprezando essas mesmas palavras ditas por ele. O Davi certa vez disse assim, né, num salmo, Davi disse: escrevi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escrevi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, irmãos, sabe, são coisas tão maravilhosas escritas, salmos tão maravilhosos escritos, só que nós temos que usar a palavra de Deus como motivador para as nossas próprias vidas, como guia para as nossas próprias vidas. Davi, né, Jesus, Deus chamou Davi de homem segundo o coração dele, e se ele escreveu isso, e desejava isso? Por que o homem não deseja isso? Por que o homem não pratica isso? Por que o homem não faz isso? Por que que o homem insiste em viver uma vida que não está escrito na Bíblia? Por que que o homem insiste em viver coisas, né, que vão contra a Bíblia? Que vão contra a Bíblia? Por quê? Sabe? Porque são insensatos e demoram a crer. E demoram a crer. Nós, você que está aqui hoje, quem está me ouvindo também, quem vai me ouvir pela internet, sabe? Chegou a hora de nós sermos cheios do Espírito Santo. Chegou a hora de você ter dons espirituais. Chegou a hora de você desejar orar a Deus e sentir a presença dEle durante a sua oração. Chegou a hora de nós fazermos a vontade de Deus. Entregarmos a nossa vida verdadeiramente a Ele. As pessoas, elas erroneamente acham, né, que se tiverem uma vida salutar em relação a Deus, como Deus deseja, terão que abdicar de tudo na sua vida, quando na verdade nós temos que abdicar do pecado. Porque Deus, Ele nos deu coisas neste mundo, e tudo aquilo que Deus nos deu neste mundo, Ele abençoa. Tudo o que Deus te dá neste mundo, Ele abençoa. Eu não sei se você compreende isso. Tudo o que Deus te dá neste mundo, Ele abençoa. E a bênção de Deus, ela não pode ser revogada, a não ser por nós mesmos. Se nós rejeitarmos a bênção de Deus, Deus não abençoará. Então, irmãos, Deus não quer, sabe, absolutamente, que você viva uma vida de privações neste mundo. Muito pelo contrário, Deus quer ser o seu supridor neste mundo, para que você viva e testemunhe das coisas que são dEle. Você dê testemunho, sabe, de que teu Deus é o teu supridor, de que o teu Deus tem te dado capacidade, de que teu Deus tem te dado vigor, que o teu Deus tem te dado, sabe, conhecimento, sabedoria, para que você possa o quê? É, viver neste mundo conforme o desejo de Deus. Certa vez Deus disse ao povo de Israel que se eles fossem fiéis, eles comeriam do melhor desta terra. Se eles fossem fiéis, eles comeriam do trigo mais fino. Do trigo mais fino e do puro mel que escorre da rocha. Nós vivermos para Deus neste mundo significa entregarmos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor e vivermos as bênçãos dEle neste mundo e vivermos também a salvação no mundo vindouro. O problema é que as pessoas querem viver as bênçãos deste mundo se esquecendo de Deus. O problema é que as pessoas querem viver as bênçãos deste mundo sem Deus. Ou as pessoas querem viver as bênçãos deste mundo, né, com muito mais intensidade do que o próprio Deus. E Deus não aceita ficar em segundo, terceiro, quarto, décimo plano nas nossas vidas. E é por isso que as pessoas sofrem. É por isso que as pessoas às vezes se perdem, né, se perdem nas suas próprias decisões. É por isso que as pessoas se perdem, né, naquilo que, né, está ao seu próprio redor. Jogam coisas que receberam de Deus no lixo, porque se esqueceram de quem deu. Porque se esqueceram que Deus é aquele que faz todas as coisas, porque se esqueceram que Deus é aquele que trabalha em todas as coisas, né? Esses dias atrás aí eu mandei uma, eu gravei uma mensagem pastoral dizendo a respeito daquilo que Deus falou no livro de Isaías, de que ele prometendo ao povo de Israel, né, que até na sua velhice ele cuidaria deles. Até na sua velhice, até quando os seus cabelos brancos chegarem, eu cuidarei de vocês. E é uma palavra tremenda e maravilhosa, principalmente porque eu já estou de cabelo branco, né? É uma palavra maravilhosa, né? Porque, sabe, eu sei que essa palavra é verdade. Só que é importante eu me deixar cuidar. Só que é importante, sabe, eu deixar Deus ir à frente de todas as coisas e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque independentemente de Deus cuidar de nós, ele cuida dos nossos caminhos. Só que nós precisamos andar pelo caminho, né? Ele cuida nos dando orientação, só que nós temos que seguir as orientações. Ele cuida de nós, sabe, né, promovendo tudo aquilo que nós necessitamos, nos protegendo, nos guardando, mas ele também fala que nós temos que vigiar. Ele fala que nós temos que vigiar, né? Se nós cumprirmos a palavra dele, nada neste mundo poderá ir contra as nossas vidas, que a palavra de Deus será aquilo que está imperando nas nossas vidas, sabe? Então o homem ele precisa ouvir a voz de Deus, compreender a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus, mas não seguir como um robozinho, não seguir, né, como uma pessoa que faz simplesmente porque falaram que é para fazer. Não, nós temos que fazer porque nós acreditamos, porque nós defendemos, porque nós fazemos. Nós temos que praticar, porque nós acreditamos, porque nós acreditamos e acreditamos. E aqueles homens, irmãos, depois que ouviram tudo aquilo, eles ainda não estavam compreendendo direito, mas eles disseram uma palavra assim, tremenda. Eles disseram assim que, né, depois que Jesus se revelou, eles disseram assim, que quando Jesus falava, o coração deles ardia. Antes de terem percebido que era Jesus, depois que eles perceberam Jesus, eles fizeram uma reflexão e disseram, o nosso coração ardia enquanto ele falava. E eu vou dizer a você, irmãos, que o teu coração tem que arder quando você ouve a palavra de Deus, ou quando você lê a palavra de Deus. O coração tem que arder, porque este é um grande sinal de que Deus está se revelando a você. Foi uma experiência tremenda que aqueles homens tiveram, né? E que nós temos que ter de forma constante nas nossas vidas, irmãos. Sob pena de você, né, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e não entender que é a voz do Espírito Santo de Deus. Teu coração tem que arder. Quando você ouve, quando você lê um versículo bíblico, teu coração tem que arder. Quando você compreende a palavra de Deus, quando você ouve Jesus falando, né, leia os evangelhos, né, quando você lê os evangelhos, teu coração tem que arder. Teu coração tem que arder, porque são as mesmas experiências, irmãos. São as mesmas experiências, sabe? Preste atenção nas palavras de Jesus. Preste atenção naquilo que ele falou, naquilo que deixou escrito. Preste atenção, sabe? Deseje ler, né? Deseje ler, né? Toda a Bíblia é óbvio, mas os evangelhos, que é a revelação plena de Jesus, é Jesus falando. E é Jesus revelando. E teu coração vai arder. Teu coração vai arder e vai arder e vai arder de tanto poder que tem a palavra revelada de Deus às nossas vidas, sabe? São quatro evangelhos, sabe? E quantas pessoas estão se privando desse privilégio, estão se transformando em pessoas frias. Frias em relação a Deus. Frias. Frias. Você não pode ser assim. Você tem que ser uma pessoa, sabe, que contempla, que se regozija com as coisas que são de Deus. Você tem que ser um contemplador das coisas que são de Deus. Esse é um grande sinal. Esse é um grande sinal de que você está completamente envolvido, né, pelo Espírito Santo de Deus. Quando você começar a contemplar as coisas que são de Deus, quando você ler um versículo bíblico e aquilo arder no seu coração mesmo, te alegrar, sabe? Esse é um grande sinal. Esse é um grande sinal de que Deus tem para a sua vida. De que Deus faz parte da sua vida, melhor dizendo. E olha, irmãos, a Bíblia é tão completa, né? A Bíblia é tão completa, né? Jesus, ele finalizou o livro de Apocalipse dizendo: olha, eu já falei tudo. Tudo que eu tinha que falar, eu já falei. Portanto, aquele que quiser continuar pecando, continue pecando. Aquele que estiver sendo fiel e justo, continue sendo fiel e justo. Porque eu já falei tudo. E ele disse para João: escreve e diga que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve e diga que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Mas se você se nega, sabe, a conhecer a palavra fiel e verdadeira, sabe lá o que acontecerá com a sua vida. Sabe lá o que acontecerá com a sua vida. E nós, sabe, irmãos, nós temos que fazer como aqueles homens fizeram ali. Quando Jesus falou, o coração deles ardia e eles não quiseram deixar Jesus. Chegaram a Emaús e Jesus queria ir embora, se despediu deles. Eles falaram assim: não, fica conosco. Já é tarde. Fica conosco. Já é tarde. Jesus ficou com eles. E Jesus ficou com eles. E a Bíblia diz que quando eles foram comer, quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Talvez, sabe, irmãos, talvez você tenha que convidar Jesus. Fica, Jesus. Fica. Fala mais. Revela mais. Fica, Jesus. Fica na minha casa. Fica no meu trabalho. Fica, Jesus. Fala mais. Revela mais. Sabe? Eu estava meditando ontem na palavra, né? Palavra de Deus. E eu me lembrava assim que normalmente tudo aquilo que eu recebo de Deus eu consagro a Ele, né? Eu me lembrei, né, ontem mesmo, lembrei que quando eu estava construindo a minha casa, onde eu moro hoje, estava assim ainda nos blocos, não tinha nem reboque, eu consagrei a minha casa ao Senhor. Peguei o óleo ali, despejei no chão, consagrei a minha casa ao Senhor, pedi a Ele que usasse aquele lugar para que a palavra dEle fosse pregada. E eu me lembrei que eu fiz isso. E eu me lembrei, irmãos, que quando a gente faz uma consagração, a nossa casa, ela é o quê? Entregue a Deus, para que Ele comece a cuidar. Só que não adianta você consagrar algo da sua vida a Deus se você traz imundice para aquilo que você consagrou. Não adianta, sabe, você praticar algo que é um puro ritual, né? Se você não fizer com consciência, né? E você se lembrar que você fez aquilo constantemente, que ali não pode entrar coisas ruins, que ali não pode entrar coisas que entristecem Deus, que ali não pode acontecer algo, né, que quebre a tua consagração a Deus. Nós temos que ter consciências, porque Deus honra a parte dele, porque Deus honra aquilo que nós fazemos, desde que nós estejamos cumprindo a nossa parte naquilo que a gente fez, né? Nós fizemos recentemente aqui a apresentação do Mateus, da Isabela a Deus. Meus filhos foram apresentados a Deus. E quando os meus netos foram consagrados, foram apresentados a Deus, meus filhos foram apresentados a Deus, os papais, eu me comprometi a criá-los segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. E Deus recebe. Deus recebe aquilo que nós entregamos a Ele. Mas se nós não cumprirmos aquilo que nós prometemos, como Deus vai fazer a parte dEle? É a mesma coisa, a Santa Ceia do Senhor Jesus, Ele falou que o cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Aliança significa compromisso. Compromisso, não existe uma aliança de uma parte só. Então nós temos as nossas obrigações e Jesus tem ali, né, o seu compromisso para conosco. Se nós não cumprirmos a nossa parte na aliança, como Deus irá cumprir a parte dele na aliança? Você tem que compreender isso. Você tem que entender isso. Que as coisas são de Deus, são muito sérias. Compreenda a palavra e convide Jesus para habitar na tua casa, habitar dentro de você através do Espírito Santo, para que as revelações dele sejam persistentes, contínuas na sua vida. Lembre-se bem que quem vence o pecado é você, porque Deus te capacitou para isso, porque Deus disse que isso seria possível, né? E Ele próprio disse através do apóstolo Paulo: não virá tentação maior sobre vocês do que vocês possam suportar, porque antes Deus enviará o socorro. Portanto, irmãos, é momento de nós refletirmos, analisarmos, compreendermos que estágio está a nossa vida comparada com aquela situação que aqueles dois homens no caminho para Emaús estavam vivendo. Talvez você diga para outras pessoas assim: Deus é poderoso, a palavra de Deus é a verdade, mas talvez você esteja ainda distante daquilo que Deus deseja que você esteja. E só depende de você. Só depende de você. Só depende de você. A própria Bíblia diz assim: quem quer sabedoria, peça a Deus, e Ele dará de forma livre, de forma deliberada. Então, que você deseje, para que Deus possa fazer, porque se você não desejar, Deus não vai fazer. Amém?